Bacana.
Está no ar a Rádio Mona Lisa de Pijamas.
Bem-vindo, bem-vinda à Rádio Mona Lisa de Pijamas, um programa de humor e variedades comandado por Mafalda e eu, Balena. E no programa de hoje nós temos os seguintes blocos: Freak News, com as notícias mais bizarras do momento, comentários e e-mails dos últimos podcasts e música da semana. Então relaxe a sua mente, esqueça os problemas e se divirta com a Rádio Mona Lisa de Pijamas.
A notícia mais bizarra do momento.
Vamos aos Freak News. E a primeira notícia, eu, Balena, Austrália.
A primeira notícia que está aberta está aqui. Peladona atrapalha almoço de porco profeta. Como será o nome desse porco? Funtique? Funtique? Deve ser Funtique.
Funtique?
Não, não tem outro ser ali. Funtique. Funtique, o suíno vidente, nem deu bola para ela e cravou seu palpite para a semifinal da Eurocopa. Se você não sabe quem é Funtique, você não está ligado no que está rolando na Eurocopa 2012. A Eurocopa, se você não está ligado, é um campeonato de futebol. Funtique, não confunda com Fiuk, que é outro departamento, é um porco que, como Paul, o polvo, prevê os resultados das partidas da Eurocopa, o torneio da seleção de futebol europeu. Escuta, essa publicidade piscando aqui no coisa pra gente ter um ataque epilético, sim? Credo. Se você não anda ligado na Eurocopa, é bom que a gente te diga o seguinte: a competição virou alvo de protestos das feministas, que consideram que a competição estimula o turismo sexual. Por isso, quando a porta do chiqueiro de Funtique se abriu, seu tratador chegou com duas vasilhas de comida, uma com o emblema de Portugal e outra com o emblema da República Tcheca. Uma ativista chegou junto no local. Uma ativista, de nome pronunciável, arrancou a camisa e ficou pelada da cintura para cima. Em seu corpo estavam pintados xingamentos à competição e, nas suas costas, um número 10 e o nome Platini, em alusão ao ex-craque francês presidente da UEFA, Federação Europeia de Futebol. A moça foi encaminhada para fora do chiqueiro e entregue à polícia. Funtique, por seu lado, não deu a menor pelota para a mulher. Então devia ser uma leitoa, né? Porque se fosse homem ia ficar olhando para os peitos. Apenas deu uma farejada na blusa que ela largou no chão do chiqueiro, partiu para a vasilha de comida com o símbolo de Portugal e detonou tudo o que havia dentro dela. Depois, sem cerimônia, avançou sobre a vasilha com o símbolo da República Tcheca e também acabou com a ração que havia nela. De acordo com o sistema de previsões e resultados do porco, ele apontou para Portugal como vencedor da partida e acertou. Olha, minha vida é outra depois dessa notícia.
Polvo profeta é o porco profeta?
É o porco profeta.
E a mulher lá atrapalha o almoço do porco profeta.
Tentou, né? Mas pelo visto, a mulher sem bundas.
Sem bundas.
Cu de grilo.
Quê?
Cu de grilo.
Cu de grilo?
É, quando a pessoa não tem bunda, ela é cu de grilo. Não sei, nunca vi um cu de grilo, mas enfim.
Vamos então para a próxima notícia. Japão cria bumbum sensível artificial.
E a resposta que eles deram, por que que eles criaram isso, foi muito boa, né?
É. Um estudante japonês inventou um robô em forma de nádegas que reage de forma diferente a toques humanos. Noburuhiro Takahashi espera que a tecnologia ajude a desenvolver a robótica com modelos capazes de responder a diferentes estímulos. Ele escolheu o bumbum por ser uma área grande, capaz de expressar medo, alegria e relaxamento.
Agora eu pergunto, a minha bunda é grande? Eu não sei, é porque eu não consigo olhar pra bunda, né? Só no espelho, mas enfim. A tua consegue expressar medo, alegria, relaxamento?
expressar medo, alegria.
Alegria, o que, que ela faz? Ela vibra? Ah, estou vibrando, sou uma bunda feliz.
E medo, então? O que é uma bunda com medo?
Medo, ela se aperta.
Ah.
Entendeu? Relaxamento, ela se solta. Então a gente pode fazer um exercício para nádegas. Medo, relaxamento.
E alegria, chacoalhar?
Não sei, não sei. A minha nunca ficou alegre. A minha, não sei, talvez medo e relaxamento, mas alegria nunca fica.
Só japonês, né?
Só japonês pra inventar isso. Mas enfim, né?
Enfim, vamos para mais bizarrices desse mundo.
Cara, eu fico... Olha, essa próxima me fez pensar em várias coisas. Maratona de sexo faz mulher mais gorda do mundo perder 45 quilos. Pauline Potter, de 47 anos, pesando cerca de 300 quilos, perdeu 45 quilos em uma maratona de sexo com seu ex-marido em Sacramento, na Califórnia. 3 anos atrás, Pauline deixou o marido Alex. Mas após ganhar o título de mulher mais gorda do mundo no ano passado e aparecer no Guinness World Records, Alex voltou para visitá-la e reacendeu o relacionamento, segundo o site, que deu essa notícia importante. Em uma entrevista à revista Closer, Pauline disse: "Não tive relações sexuais nos últimos 3 anos. Alex foi muito atencioso comigo, já que não posso me mover direito." Ela disse que a maratona de sexo começou assim que Alex chegou para visitá-la e, consequentemente, ajudou a perder peso, algo que ela queria fazer desde antes de ser nomeada a mulher mais gorda do mundo. "Eu digo para Alex que ele precisa vir me visitar mais vezes para que ele possa me ajudar alguns quilos mais." Acho que é a tradução. Tá, enfim.
Acho que é perder, né?
É, não sei, mas enfim. Alex diz que gosta de fazer sexo com ela, mas que tem que ter alguns cuidados. Uma vez, quando ela ficou em cima, eu não consegui respirar. Quando ela ganhou o título de mais gorda do mundo, Pauline disse que esperava que isso fosse ajudar a ter uma vida mais saudável. Agora eu pergunto, cara, quanto tempo durou essa maratona de sexo?
Boa pergunta. Deve ter demorado, porque o cara tinha que ser cuidadoso.
Gente, e que sexo é esse que eles fazem, que eles perdem quilos?
É, deveriam detalhar, né?
Gente, isso aqui, cara, eles podiam fazer um livro e eles ficariam milionários.
É.
Será que existe uma relação do muito...
dieta do sexo?
A pessoa muito pesada, que não se mexe pra nada, quando se mexe o mínimo, perde muito peso? Será que existe isso?
Ai, não sei, cara. Mas é, dá um certo medo olhar aqui a foto da mulher.
Cara, é muito gorda. Porra, 300 quilos, né?
Mas se eles escrevessem um livro, realmente ia vender.
Meu Deus, eles ficariam milionários.
Ah, e lembrando do Monacast Papo de Bar 3, concurso milionário elege camelo mais lindo das Arábias.
Várias pessoas foram procurar sobre o pinto de camelo na internet, porque nós recebemos várias coisinhas, né?
Uhum.
Então aguçou a curiosidade do povo.
Galãs do deserto concorrem a 9,5 milhões e 100 carros. Jurados analisam focinho, pescoço, orelha, pelo e corcovas. Mais de 10 mil camelos de diversas partes do Golfo Pérsico disputarão nesta semana o concurso do mais belo animal do deserto. Olha, Elba, não analisam o pinto do camelo.
Não, não é um concurso sexual.
Além de alimento para o ego dos proprietários, a competição dará também prêmio em dinheiro. 16,5 milhões de reais no total. 100 carros também serão distribuídos entre os vencedores. O concurso é parte do Festival Anual dos Camelos, que neste ano ocorre em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. O objetivo da festa, segundo os organizadores, é celebrar e preservar a herança cultural da região e lembrar a importância do camelo para a formação do povo árabe. Camelos do Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar e Arábia Saudita vão mostrar seus dotes diante dos juízes, que decidirão quais serão os proprietários contemplados com os prêmios. Os juízes têm de analisar a forma do focinho, o tamanho do pescoço, a firmeza das orelhas, o brilho do pelo e a inclinação das corcovas.
Tem inclinação?
Tem. É isso, Abu Dhabi. Mirado riquíssimo graças ao petróleo, produziu o primeiro camelo puro sangue de laboratório e é pioneiro no uso dos jockeys robôs nas corridas de camelo.
Eu acho que é Abu Dhabi que se pronuncia, deixa eu ver aqui.
Abu Dhabi? Eu tenho que ler tudo de novo.
Não, daí tu bota só uma vez e...
Abu Dhabi? É isso?
Não, é Abu Dhabi.
Falou Abu Dhabi.
Não. Abu Dhabi. O segundo. Abu Dhabi.
Mas eles falam Abu Dhabi.
Abu Dhabi.
Eu escutei Abu Dhabi.
É que tu já tá com essa palavra na cabeça.
Bom, segundo a nossa assessora para assuntos...
sem importância.
Aleatórios, assim, é... Abu Dhabi. Abu Dhabi, é isso? Abu Dhabi.
Olha, tanto faz. O importante é que é aquela cidade rica pra cacete que vai dar dinheiro pra ver camelo.
É, então é isso. Camelo bonito... com ou sem pinto, né, Balina?
Com ou sem pinto. Mas aqui, ó, quando eles perguntam assim, porque o homem, que tudo isso aqui que faz é homem, né? Porque mulher não ia perder tempo pra isso. Então, homem, quando eles têm, eles usam de figuras de linguagem. Por exemplo, quando eles falam o tamanho do pescoço, todo mundo sabe que o tamanho do pescoço reflete no tamanho do pinto.
É isso?
Né? Isso já é um conhecimento do mundo. Então, é pra não falar, mas na verdade o que eles querem saber é o tamanho do pinto do camelo. Agora, a inclinação das corcovas, eu não consegui, assim... Porque inclinação, quando tu inclina alguma coisa, é uma coisa assim que parece que vai deitar, vai cair, tá inclinada.
Uma questão importante, assim, e os dromedários?
Os dromedários têm uma corcova, né?
Tem uma só, e os pobres dromedários?
Essa é uma raça excluída, uma classe excluída.
Excluída.
É tipo o primo pobre e o primo rico. Cara, agora eles não olham o dente do camelo, né? Porque, pelo amor de Deus, se olhar o dente do camelo, esse aqui da foto já perdeu.
Ele concorre com o príncipe Charles.
Ele não tem o nariz do menino do crepúsculo, do lobinho do crepúsculo?
Nossa, nunca... não sei.
Presta atenção. Olha pra ele assim e visualiza o Jacob. Né? Ó, o narizinho é o narizinho de Jacob.
Ah, ele já pode trabalhar em Hollywood.
Viu? Olha, se tu prestar atenção, tá ali, cuspido escarrado.
As meninas, ainda bem que as fãs do Crepúsculo não nos escutam, né?
É, mas a pessoa tem que ser realista, cara. Viciado em Coca-Cola, internado em hospital. Não sei por que essa notícia veio pra mim. Zoe Cross ficou viciada em Coca-Cola. Todo dia, a jovem de 18 anos consumiu o equivalente a 24 latinhas, 8,4 litros do refrigerante. Resultado, por causa do vício, ela ficou debilitada, o que acabou agravando uma infecção. E Zoe foi parar no hospital. Internada, ela foi seriamente alertada. Ou para, ou morre. Os médicos disseram que o meu corpo não poderia aguentar a grande quantidade de cafeína e açúcar. E me advertiram que o meu fígado poderia parar se não abandonasse o vício, contou a jovem. O vício começou quando Zoe conseguiu um emprego na rede Subway, que permite que os funcionários bebam refrigerante à vontade, viu? Após ser liberada pelo hospital, a inglesa diminuiu drasticamente o consumo. Apenas 2 litros por dia. Não adiantou muito. Zoe passou mal e foi levada novamente ao hospital. E agora luta para largar o vício de vez. Eu processava Coca-Cola. Morria, mas morria milionária.
Subway. Processava o Subway.
Não, processar a Coca-Cola. Porque a Coca-Cola não te fala que se tu beber a Coca-Cola em excesso, tu morre.
Não, não fala.
Então, processa a Coca-Cola. Vou tomar bastante pra ficar doente, processar a Coca-Cola e morrer rica.
Morrer rica?
Ué, não tem gente que engorda. Não tem gente que engorda. Não tem gente que engorda pra fazer redução do estômago? Eu vou engordar pra processar a Coca-Cola e ficar rica.
E morrer rica.
Morrer rica. Vamos morrer pelo menos uma vez, eu vou ser rica.
Bom, também, olha o excesso.
Nem tudo que é bom faz bem, viu?
Tudo que faz em excesso faz mal.
Não, mas Coca-Cola faz mal mesmo. Pessoas, não bebam Coca-Cola.
É, não façam como eu e a Elba.
É, eu, mas eu não gosto de Coca-Cola. Eu bebo pra acabar com ela.
Tá bom. Pra fazer um bem para gerações, assim. A alemã vive há 16 anos sem dinheiro. Cansada da vida que levava como professora e psicoterapeuta, a alemã Aide Mary, de 69 anos, se desfez de todas as suas posses mais valiosas e decidiu viver sem um tostão no bolso. A experiência é narrada em 3 livros e em 1 documentário. No início, Aide Mary imaginou que a vida sem dinheiro duraria 1 ano, mas pouco depois de começar, percebeu que não precisava mais do dinheiro. Foi uma grande libertação, afirmou a BBC, lembrando como deu de presente tudo o que tinha, incluindo seu apartamento. O melhor é a sensação de abertura. Não sei o que acontecerá à noite, nem na manhã do dia seguinte. Ela explicou que se mantém à base de trocas, oferece seus serviços, que vão desde limpar casas até ajudar pessoas com problemas pessoais, em troca de teto, roupas e comida. Dou o que quero dar e me dão o que eu preciso. Muita gente tem problemas ou está está sozinha. Eu os escuto e os ajudo a pensar sobre o que querem fazer com suas vidas. Na prática, Aid Mary recebe convites de pessoas de diferentes lugares do mundo que a querem receber e seus anfitriões enviam a passagem para que ela possa ir. Organizações e instituições também a convidam para dar palestras e seminários sobre o seu modo de vida. Graças a uma entrevista que deu a uma emissora de rádio, o nome da ex-professora tornou-se conhecido na Alemanha. Outras entrevistas na televisão e diversas matérias em jornais e revistas popularizaram ainda mais sua imagem e seu projeto. O interesse por Aid Mary cresceu até se transformar em 3 livros. Os lucros foram doados para organizações de caridade. E o documentário Living Without Money, Vivendo Sem Dinheiro, já foi exibido em 30 países. Críticas. Alguns críticos consideram Aid Mary um parasita, pois vive com o dinheiro dos outros. De acordo com a BBC, muitos moradores de rua também não conseguem se identificar com uma mulher de classe média que não tem nada porque simplesmente não quer. É verdade que são os outros que ganham salários para pagar o que eu como, mas eu também trabalho todos os dias, faço coisas para as pessoas. No mundo ocidental, há muitas pessoas que se sentem isoladas e eu as ajudo com a minha presença. Posso ser uma mãe, uma irmã, uma amiga, o que precisarem, afirmou a alemã. Quem diz isso é porque vive no velho sistema, mas tudo vai mudar, completou. Por que ela disse isso?
Quem diz isso é porque... Mas tudo vai mudar, porque as pessoas um dia não vão mais precisar de dinheiro. Viverão de escambo, como ela vive. E como nossos ancestrais viviam na época das cavernas.
É, quando caiu um meteoro e tudo voltar a ser como antes, né?
Não, mas daí isso foi nos dinossauros. Daí não tinha gente morando lá.
Medo da idade. Os críticos questionam como ela irá envelhecer sem dinheiro. Nada que pareça preocupá-la. A velhice? Eu já sou velha. Quando o problema se apresentar, a solução também se apresentará.
Ai, tão bom isso, né?
O que você acha?
Sei lá. Assim, o que eu acho? Eu acho que ela deu muita sorte, né? De ter gente que apoia. Gente que paga pra ela viajar, gente que troca moradia. Porque se fosse qualquer um, duvido que a pessoa abriria a casa e deixaria entrar e trocaria, né? Porque tu também pode ir lá na rua, pegar um morador de rua.
Pra te fazer companhia, né? Pra você.
Levar pra tua casa. Pra ter alguém pra conversar. Eu acho que ela deu muita sorte. Uma professora vai comprar TV de 42 polegadas com a indenização da aluna. A professora Luciana Ferreira dos Santos, 38 anos, que será indenizada em 5 mil pelos pais de uma aluna de um colégio religioso de Campo Grande, na zona oeste do Rio, já sabe o que fazer com o dinheiro. Comprar uma televisão de plasma de 42 polegadas. Gente, eu vou comprar uma TV de plasma 42 polegadas em minha homenagem. É o ideal, já que eu não tenho uma. Diz Luciara. Ah, é Luciara o nome da mulher. Que hoje diz ter superado o trauma causado pela brincadeira ofensiva de uma aluna em sala de aula. Em agosto de 2009, Luciara escrevia no quadro negro quando uma aluna do nono ano fotografou suas nádegas e publicou a foto em uma rede social na internet. Além da imagem, a jovem na época com 14 anos também escreveu a mensagem. KKKKK. Olha que jovem inteligente. KKKKK. Você perde aí na televisão de plasma de 42 polegadas. Depois da humilhação e da exposição ao ridículo, Luciara resolveu entrar com uma ação judicial. No entanto, segundo ela, o fundamental em toda essa questão é o caráter punitivo e pedagógico da decisão da justiça e não a indenização em si. Levar esse processo adiante é uma lição para todos aqueles jovens. Eles sempre vão lembrar disso e acredito que pensem duas vezes antes de tomar qualquer atitude parecida. Acho que também fica como incentivo para outros professores. É uma forma de encorajá-los, já que muitos ficam com medo, diz a professora. Apesar de estar de calça jeans quando a foto foi feita pela aluna, a professora afirma que passou por uma série de transtornos após o fato. Fiquei com um problema psicológico porque achava que em todo lugar que eu passava estava todo mundo rindo de mim. Não existe uma sensação tão ruim como essa. Me senti extremamente humilhada e ridicularizada, afirma a professora, destacando que desenvolveu uma herpes nervosa após o fato. Depois disso, sempre que passa por algum estresse, o problema reaparece. Segundo Luciara, outro receio na época foi o medo de perder o emprego. No entanto, segundo Luciara, a escola respeitou a decisão da docente e teve uma postura imparcial em relação ao caso, deixando tudo a cargo da justiça. De acordo com a docente, apesar da repercussão que o caso ganhou após a decisão judicial, ela não pretende levar essa discussão para dentro da sala de aula. Apenas esclarecer a situação quando for questionada por algum aluno. Segundo ela, os próprios alunos ficam curiosos com relação ao assunto. Quero que eles tenham noção do que é ser ridicularizada dentro da sala de aula, mas não quero que eles sintam ameaçados. Garante Luciara, que dá aulas em várias escolas particulares e uma da rede pública. A aluna foi aprovada e saiu da escola. A atitude da aluna não interferiu na vida acadêmica, pois no final do ano ela foi aprovada. Terminou o ensino fundamental e saiu do colégio, já que o mesmo não oferece nível médio. Segundo a professora, apesar da postura inadequada, a aluna possuía boas notas e as coisas não podem se misturar. Ela devia ser punida, mas não na escola. Não podemos misturar as coisas. Como educadora, não posso fazer esse tipo de coisa. Os pais da menina foram condenados pela Justiça do Rio a indenizarem R$5.000 à professora de sua filha por danos morais. A decisão é da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio. O relator do caso, o desembargador José Carlos Varanda, considerou que o fato violou o direito de imagem e trouxe constrangimentos à professora. Ainda segundo o tribunal, os pais da menina alegaram que são zelosos e atentos com a conduta escolar da jovem e que procuraram a professora, mesmo sob a negativa da filha de ter cometido o ato, para se desculparem. Eu acho, criança, aluno, não tem que entrar em celular na escola, não tem que entrar com câmera fotográfica, escola não é lugar pra celular, não é lugar pra nada disso. E que foi muito pouco que os pais tinham que pagar. Cara, é um inferno dar aula com celular, com aluno com celular. Um inferno. Um inferno.
Tem que ser proibido, mas eu concordo.
Sim, e daí assim, se tu bota uma câmera dentro da sala de aula pra vigiar os alunos não aceitam, os pais não aceitam. Agora daí o aluno pode te filmar dia e noite e te ridicularizar ainda. É. Ah, cara, quando eu lembro que eu não sou mais professora, eu tenho uma alegria tão grande dentro de mim.
Liberdade.
Gente, tu não tem noção que tu entrar na sala com 25 adolescentes empunhando um celular com câmera.
Mas você pegou isso, Elba?
Ah, quando eu trabalhava lá em São Ludigero, todo mundo começou a ter celular dentro da sala. Não faz tanto tempo, mas daí, um ganhou celular, daí todo mundo tinha que ganhar. Era um inferno, cara. Eu ainda ria da cara deles, escuta, é novo, é pra mostrar que é novo, não pode guardar. Mas é assim, se o teu celular toca dentro da sala, se tu tá com o celular do bolso e ele toca dentro da sala... Agora o aluno mexe dia e noite no celular. Uma vez o meu celular despertou, despertador. Meu celular ficava sempre desligado e o despertador tocou. Eu fui chamada na direção, eu tive que mostrar que o meu celular estava desligado, que foi o despertador, porque eu tinha que tomar um remédio, blá, 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 sabe? Mas um aluno fica mandando mensagenzinho o dia inteiro. E vamos combinar, a culpa é dos pais.
Sim.
Porque pra quê que vai com o celular pra escola?
Não, mas também a escola tem que proibir, né?
Ah, meu filho, mas escola... eu vou te falar uma coisa. Depois que a educação virou a merda que tá, as escolas viraram comércio puro e simples. É raro, raríssimo, tu encontrar uma escola que realmente esteja atenta à educação e não só em ganhar dinheiro. O que geralmente acontece é assim, ó. Eu tô botando meu filho numa escola pública, numa escola particular, eu tô pagando, eu posso. Não, mas eu acho assim, que é o mínimo de educação que tu pode dar pro teu filho. Se tu vai num médico, tu desliga o celular da entrada da consulta. Se tu vai em qualquer lugar, tu pede, né, é pedido pra desligar o celular. Daí por que que no meio de uma aula a criatura se sente no direito de usar o celular? Eu acho que devia ser completamente proibido. Daí, como eu tava falando, né? Tem escola que o cara vai lá e, não, se fizer isso, eu tiro meu filho da escola. Daí tem um monte de dono de escola e diretor de escola babaca. Ai, não, não. Daí fica lá a criatura enchendo o saco de professor dentro de sala. Mas é, culpa é do pai da escola que não quer mais educar, só quer ganhar dinheiro. Por isso que tem essas porcariadas de celular. Tem gente que tá lá fudido, devendo pra Deus e o mundo, mas dá um iPhone pro filho de 10 anos.
É que negócio, né? O status, né? Tá mais preocupado com o T do que qualquer outra coisa. Fim da picada. Velho falando.
Fim da picada é assim, é bem velho mesmo.
Mafalda. Bem velho.
Bem,
né?
Velho. Mas bem velho.
Com a bengala, assim. Bom, vamos à última notícia. Brincadeira do compasso invade escolas e internet.
Ah, eu não queria ler isso. Eu posso sair daqui enquanto lê? É sério, eu dei uma passadinha e me deu um medo, cara.
Ah.
Enquanto lê, eu vou ali buscar, tá?
É que nem a brincadeira do copo.
Pois é, eu já li, eu li.
Brincadeira do compasso invade escolas e internet. Jogo vira febre na rede. Vídeos com 1 milhão de acessos mostram alunos jogando em sala de aula. abril, uma prática perigosa virou febre nas escolas e nos sites de relacionamento na internet. A brincadeira do compasso, variante do copo, em que um grupo de adolescentes se reúne, geralmente nos intervalos entre as aulas, para obter respostas do além, vem motivando vídeos, fóruns de discussão no Orkut, blogs e MSN, inclui Facebook aí, né? Uma comunidade do Orkut, eu já joguei o jogo do compasso, tem 1.356 membros. No YouTube, apenas dois vídeos já fizeram mais de 1 milhão de exibições. Conforme mostrado pelo jornal O Dia, jovens de uma escola particular em Nova Iguaçu entraram em transe depois de participar do passatempo, que segundo psicólogos, parapsicólogos e espíritas, não é nada inofensivo. A maioria dos adolescentes não suporta as emoções e pode desenvolver distúrbios psíquicos graves, alerta a doutora em psicologia clínica da PUC-Rio, Tereza Negreiros. De acordo com ela, é na escola que os jovens são iniciados na brincadeira, porque é lá que eles buscam a identificação com o grupo. Eles vivem a transição do corpo infantil para o adulto e os pais perdem a condição de heróis. Por isso, eles tendem a buscar com os colegas respostas para os seus medos e desejos, explica Tereza. A estudante Gisele, 19 anos, participou do jogo durante 2 anos. Jogava todos os dias na escola e em casa. Não conseguia parar, é um vício. Conta ela que deixou de brincar depois que passou a ter alucinações. Via vultos, escutava passos. Na escola, o compasso se mexia entre o A e o H, como se estivesse rindo, e as luzes da sala se apagavam. Fiquei muito perturbada, diz. Para a parapsicóloga Márcia Cobeiro, do Centro Latino-Americano de Parapsicologia, os jovens são levados pela curiosidade e cabe às escolas orientar. Não existe espírito. Se fosse do além, não haveria necessidade de colocar a mão sobre o compasso. São os próprios jovens que movem de forma inconsciente, diz. Em um vídeo na internet, uma adolescente começa a passar mal quando o instrumento se mexe em direção às letras. Pelas regras, só se pode deixar o jogo se o compasso parar no sim. Muitos esperam horas até obter a permissão. Para a mestre em psicologia escolar, Luiz Helena do Vale, cabe à família e à escola não proibir, mas orientar sobre o perigo do jogo. A curiosidade nessa fase é normal. Pais e professores devem estar próximos. Precisam acompanhar e prevenir dos riscos que existem. Aconselha a psicóloga. Eu, Balena, e aí, você acha que... Falaram aqui que o negócio é perigoso, não só espíritas, mas psicólogos, também psiquiatras, foi isso?
Várias pessoas falaram, eu quero dizer que eu achei que essa dona Tereza aqui falou foi uma grande besteira.
A parapsicóloga?
A psicóloga dona Tereza Negreiros, que é doutora em psicologia, eu quero dizer pra ela que eu não concordo, porque ninguém vai pra brincar do copo pra ter resposta sobre os medos e desejos, nem vai brincar com essas brincadeiras pra falar com um fantasma mesmo.
É.
Né? Ninguém vai com essa, ó, agora eu estou mudando, estou crescendo, não, meu pai não é mais meu herói, eu vou fazer a brincadeira do compasso para ver. Na minha escola eles fizeram isso uma vez.
Do compasso?
Foi do compasso, da chave. Daí teve uma guria que levou um cagaço, nunca mais brincaram com aquilo.
Mas o que aconteceu com a menina? Não entendi.
Ah, ela falou com a mãe dela que já tinha morrido. E daí levaram um cagaço e nunca mais fizeram isso. E a menina ali que...
Começou a ver vultos.
É. Vai botar na cabeça de alguém que não é fantasma que faz isso. É claro que é fantasma.
Espíritos, né?
É, fantasminha, espírito.
Gasparzinho.
Essas coisinhas que eu não quero ver.
Brida Phoebe, que começou a tentar fazer uma... A psicografar.
Ah, foi.
Quando criança.
Tentou psicografar.
E aí começou a bater coisa, né? Escutar passos, escutar...
É, pra quê? Pra quê que ela foi fazer isso também?
É, eu acho que, assim, você abre um canal aí que não é muito bom.
É, pra que isso?
Não abre esse canal para as coisas ruins que estão por aí.
É, ai, as pessoas fazem umas coisas que eu não entendo, cara.
Não, é que adolescente é curioso. Você nunca fez isso quando adolescente, assim?
Fiz, então. Mas a gente não faz assim muito. A gente faz um pouquinho e deu.
E deu, te deu algum medo? Aconteceu alguma coisa?
Falaram que ia ter uma morte e teve uma morte.
Parente seu?
Foi.
Que horror, eu...
Foi, e o jogo do copo, né, ela falou assim, daí eu perguntei, ah, é o fulano? Ele disse, não, tu não espera quem é. Assim, é uma pessoa que eu não...
Você não esperava e morreu.
É, que eu não ia ter, assim, ideia que fosse acontecer.
Que, quer dizer, que não era velhinha, nem nada.
É, assim, a pessoa do copo deixou bem, bem claro que não era ninguém que eu tava esperando, que era uma coisa completamente, assim, uma pessoa que eu jamais imaginaria. Daí eu perguntei se morreu alguém da minha família. Daí disse, todo mundo pergunta isso, né? Pra que a gente faz isso? Daí falou que sim. Daí eu perguntei se ia ser o meu avô, que já era bem velhinho, né? Daí disse que não, que era uma pessoa que eu não imaginaria, não imaginava quem era. Daí eu perguntei quem era, disse que não, porque eu ia ficar muito triste.
E aí depois você nunca mais brincou com isso.
E daí depois de... Não foi pouco tempo, assim. Foi um ano e meio depois, a pessoa morreu.
Foi bastante tempo, então.
É, um ano e meio depois, meu avô continuava vivo e a pessoa morreu, né?
Pra que querer saber do futuro, né?
Daí depois daquele dia eu nunca mais cheguei perto dessas coisas.
A dona Phoebe também ficou com medo de copos, né? Também tem medo de copos.
É, minha filha, eu tenho medo de qualquer coisa que se mexa sozinha.
Mosquito. Aos comentários e e-mails, obrigada a todos que nos mandaram e-mails e comentaram nos posts dos últimos podcasts. Se quiser escrever para nós, nosso e-mail é, eu, Balena?
É monacast@monalisadepijamas.com.br.
Então, sobre o Monacast 116, O Casamento. Comentário da Ila Fox. Ila, essa fofa. O amor para mim está mais relacionado à paz que a qualquer outro sentimento. Já senti paixão e, ao contrário da maioria das pessoas que buscam esse sentimento como se fosse a salvação da vida delas, eu confesso que não gosto. A gente fica muito eufórico, bitolado e perde a noção. Por isso, prefiro o amor, pois é mais tranquilo, real e me deixa em paz. Já falei para o Ricardo que eu não fui apaixonada por ele. Ufa, que ele me conquistou devagarzinho, sem promessas furadas, mas com atitudes. Posso dizer que enquanto muitos casais começam como água fervendo que esfria, nós começamos como água fria que ferve com o tempo. Ui! Por isso que em 8 meses de namoro nos casamos. Larguei o emprego, vendi minhas coisas, mudei de estado para vir morar com ele. Casamos de papel passado e tudo, só não fiz festa porque não tem nada a ver com a gente. Ao invés disso, fomos para Paris e rouba! Lua de mel inesquecível, oh, com certeza. Melhor que da festa. Já percebi que muitas mulheres casam só pela cerimônia em si e o noivo acaba virando apenas um acessório. Não é de se espantar que tantos casamentos acabem em menos de um ano. Antes dele, eu cheguei a morar junto com um cara, mas engraçado que eu não me sentia casada e nem queria casar com ele. Percebi que morar junto é aceitar dividir a casa, enquanto que casar é aceitar dividir a vida. Bonito, né?
Muito legal.
Obrigada, Ila, valeu o e-mail. Achei bem bonitinho aqui a frase final dela.
Comentário da Kira Moon. Virgindade foi para o espaço com 21 anos e não fez falta. Me casei grávida de 4 meses com 30 anos, somente no civil, e não mudei o nome de solteira. E já morava com o marido antes do meu casamento. Que mulher pecadora, meu Deus. Estamos juntos há 15 anos e vamos fazer 11 de casados em outubro. Amor é quando você descobre que não precisa de ninguém na sua vida e aparece a pessoa que derruba essa ideia. Essa pessoa te completa, te escuta, te entende, não pede mais do que você pode dar e sempre está com você em todos os momentos. Não reclama na hora de trocar fralda e não acha isso obrigação. Não segui as diretrizes, mas meu coração e minha mente é o que vem dando certo. Beijos. Oh, as pessoas ficam tão bonitinhas falando de amor, né?
Sim, fica lindo, muito lindo. Estamos cheios de corações aqui.
Oh.
Comentário do Jack. Gostei da conversa sobre casamento. Tenho opinião que antes de decidir pelo casamento é preciso, além das coisas boas da relação, ver se conseguimos conviver com os defeitos do parceiro. Aquelas coisas que nos irritam muito. Quando comentaram sobre pessoas que se casam ou têm filhos para melhorar a relação, me lembrou de uma coisa. As mulheres estão mais independentes profissionalmente, mas já vi algumas que são muito dependentes afetivamente, entrando em relacionamentos furados, só para não ficarem sozinhas. Essa situação geração é oposta a épocas antigas em que alguns casamentos só continuavam porque as mulheres não tinham como se sustentar sem seus maridos. Comentários, Abelina?
Eu concordo com ele também em várias coisas.
Meu Deus, eu tô vendo uma foto do meu primo, como está medói, como está feio, como tá a cara da mãe dele. Meu Deus, ele não é tão velho, tão mais velho que eu pra estar nesse estado.
Comentário do Kill, Ilba.
Comentário do Kill, Mafalda. Vamos ver o que Kill falou. Existe uma máxima que diz, pra cada escolha, uma renúncia. Acho que no caso do casamento, é uma escolha acompanhada de várias renúncias. Mas em contrapartida, traz uma infinidade de experiências bacanas que compensam tudo. Minha história não é muito diferente. Tem mais tempo de vida de casado do que de solteiro. Uma filha que me enche de orgulho e não me arrependo das escolhas que eu fiz. Também concordo com o Kill. Hoje eu tô concordando com tudo. Eu acho que as pessoas ficam meigas quando falo de amor.
E-mail da Daniele Molica, 25 anos, Ribeirão Pires, São Paulo. Adorei vocês terem saído um pouco do comum e falar de um passo além do namoro nessa data, que foi o Dia dos Namorados, né? O podcast do casamento. Especialmente agora, pois estou noiva há alguns meses e devo me casar no ano que vem. As dicas de vocês têm sido muito importantes, pois considero todas bons exemplos de como levar o relacionamento depois de juntar os trapos. Concordo plenamente que você deve se casar com quem gosta de conversar, e não adianta acreditar que as pessoas irão mudar depois do casamento. Esse ano eu farei 4 anos junto dele, e mesmo tendo alguns momentos de altos e baixos, gostamos muito da presença um do outro, e claro, conversamos bastante, apesar dele ser bem quieto em geral. Temos gostos muito parecidos e isso facilita também. Obrigada por me ajudarem a ter menos receios sobre o casamento. Sei que iremos sair muito da nossa rotina, pois nós dois somos filhos únicos e moramos com os pais, e não sou mimada. Além disso, eu não serei nem de longe uma boa dona de casa, e ele sabe que vai ter que se virar para não passar fome. Calma, não é que eu sou uma pessoa ruim ou desleixada, mas é que trabalho e costumo chegar em casa depois dele. E também não sou nem um pouco a favor de que a responsabilidade de cuidar da casa é da mulher e no máximo o homem ajuda. Ele sabe que comigo o que vai funcionar é a divisão plena das tarefas e ele concorda, pelo menos por enquanto. Parabéns pelo programa e obrigada novamente pelas dicas. É isso aí, Daniele. Tem que ser assim mesmo. Tem que dividir tudo, né, Ilba?
É, e aproveita que geralmente o marido vem com encosto, daí tu tem mais uma pessoa pra dividir também.
Então bota o encosto também pra dividir as coisas.
E-mail de um ouvinte que pediu anonimato. Na época eu tinha uma namorada que tinha um primo. Vamos chamá-lo de Simba. Os nomes deles são ótimos, né? Este tinha uma namorada também. Um belo dia, numa festa, uma outra menina, que vamos chamar de Nala, começou a dar em cima de Simba. Como a família de Simba não curtia a atual namorada dele, fizeram vista grossa para o que acontecia. Por fim, a pobre moça foi-se embora. A Nala acabou conseguindo ficar com Simba. Este que começaram a namorar e, passado um tempo, resolveram casar. Porém, eu suspeitei de algo errado e falei para todos que aquilo era uma roubada. Mesmo assim, todos apoiaram. Ainda mais na época, Simba já era um pouco mais velho e super encalhado. Coitado Simba. Enquanto Nala era uma jovem, bem jovem e muito atraente, de família conhecida e de boa educação. Boa educação? Gente, isso é bem coisa de fofoqueiro, né? Gente. A menina começou o relacionamento roubando o namorado da outra. Enfim, meu namoro terminou, mas continuei amigo da minha, agora ex-namorada. Um ano depois do casamento, encontro com minha ex-namorada e ela me informa que Simba tinha tido um filho com Nala. Ela conta logo depois que começou a academia e que não queria ficar com as sequelas da gravidez, aquela coisa de mulher muito vaidosa. Que além disso, ela começou a mandar mensagens, deixar recado um pouco, digamos, diretos para o irmão dela, meu ex-cunhado. Perguntei se aquilo que eu estava entendendo. E sim, Nala não estava muito presa ao casamento. Depois de tudo isso, eu perguntei porque ninguém mostrava para Simba o que acontecia, mas todos que sabiam ficaram com receio que a família de Simba entendesse errado. Como já estava fora da família, me ofereci para tentar pegar alguma confissão dela e mostrar. Com esse plano imbecil, comecei a frequentar ambientes onde poderia encontrar Nala, como cursinho em seu trabalho. Quando ela me viu, conversamos por um bom tempo, trocamos telefones e começou a troca de mensagens. Um dia ela me chama para ir até o cursinho, perguntando se eu queria fazer alguma coisa, pois o marido tinha viajado com um filho. Fui até lá, para minha quase surpresa, acabamos nos agarrando em frente ao cursinho. Tu vê que ele estava empenhado em desmascarar a Nala.
É,
né?
Muito.
Estava empenhadíssimo em desmascarar a Nala.
Por isso que ele se ofereceu.
É, aham. Uh-huh. Não. Na hora pensei, ótimo, agora tenho uma prova. Ah, imagino que ele tenha pensado isso na hora, no exato momento que a Nala agarrou ele e pensou, olha, agora eu tenho uma prova. Mas logo em seguida me ocorreu que eu podia não ser o único. Aliás, essa é a única explicação para o desprendimento dela ali na frente da escola. Deixei ela em casa e no dia seguinte ela me chamou, mas com um papo mais direto. Levei o que eu já tinha pra minha ex-namorada e seu irmão, porém, eles acabaram optando por deixar esse assunto de lado, que era melhor assim. Já tem 2 anos isso, e o casal está no segundo filho, e tudo que eu sei é que eles evitam a presença dela para não causar mais problemas. Agora me explique, por que casar se age assim? Pra mim, é claro exemplo de pessoas que casam muito rapidamente, do impulso ou por pressão, acabam por não se entregar totalmente e querem continuar vivendo a vida de adolescente durante o casamento, tratando tal relação como se fosse um namorico de colégio. Vai, Mafalda, tu que é casada mais tempo que eu.
Tem gente que se vergonha mesmo.
Tem gente que nasce pra vadiagem e vive na vadiagem, né? Pois agora.
Não bota vergonha na cara. Tem gente que é safado mesmo. Safado, safado. E tem isso também que ele falou, né? Quer dizer, a pessoa não quer seriedade nessa vida, né?
Estou aqui meditando a respeito da participação dele.
Pois é, foi uma surpresa pra mim. Rapaz, com uma carinha de santo, assim, tão educadinho, assim.
Olha o que as pessoas não fazem pra tirar uma casquinha,
né? Quem te viu, quem te vê.
Com aquela carinha de santo.
Enfim, você concorda, Elba, com o que eu disse ou com o que ele disse?
Concordo que existe gente vagaba no mundo. E eu não sei se isso é coisa de quem casa rápido, assim. Eu acho que é da índole da pessoa mesmo.
Eu acho que sim.
Porque eu casei rápido. Eu casei só em 6 anos. E eu não saio por aí agarrando os outros enquanto meu marido vai viajar.
Já vi gente que casou muito rápido e depois separou, né? Então...
Ah, mas também tem gente que namora 500 anos.
E aí separa antes de casar. Casa,
separa. Isso aí não é nada. Isso aí não quer dizer nada.
O negócio mesmo é ficar pulando cerca aí, feito... Né?
Acho que índole é tudo no mundo, né?
Exato. Então tá, então vamos a um e-mail de um ouvinte que também pediu anonimato. Na verdade, este é um e-mail bem sério e eu até fiquei em dúvida se iria ler ou não, mas a própria pessoa que escreveu disse que se o e-mail fosse ao ar, seria para servir de alerta para os pais tomarem mais cuidado e prestarem atenção em seus filhos. Então, vamos lá. Bom, hoje resolvi escrever para pedir ajuda a vocês. Elba, como ex-educadora, e todas vocês como mulheres, casadas e mães, devem compreender o meu pedido de ajuda. Aos 6 anos de idade, sofria constantes abusos por parte do pai de minha mãe. Ele, alcoólatra, sempre me mostrava suas partes íntimas e me tocava. Até onde minha memória me permite lembrar, não sei se houve penetração, mas por várias vezes lembro de ter sido tocada e ter sido penetrada por seus dedos. Ainda sofro com trauma, sofro calada, pois meus pais nunca souberam. E agora ela está com mais de 24 anos. Nem desconfiam até hoje. Cresci sendo criticada pelo meu comportamento difícil, humilhada por não ser mais feminina que as garotas da minha idade. Fugi de casa aos 16 anos e fui morar com minha avó paterna. Nessa época, achavam que era rebelde e não queria estudar ou trabalhar. Minha mãe, pessoa que eu sempre vi como apenas uma desconhecida, que me pagava um salário desde os 12 anos para que acordasse cedo e ensinasse as filhas de suas amigas a como mexer em um computador. Aos 14 anos, estava dando aulas em uma escola de informática que futuramente também seria de minha mãe. Para mim, eu nunca passei de uma empregada para ela. Quando saí de casa e resolvi que moraria com a minha avó, meu pai estava se preparando para vir para o Japão. Toda a minha família presumiu que a minha atitude era apenas uma reação ao que meus pais estavam passando com a viagem e tudo. Mas o que nem imaginavam era que eu, aos 17, não aguentava mais viver na mesma casa. Casa que tinha o mesmo quintal com a casa dos pais de minha mãe. Durante anos vivi esse pesadelo de acordar e ver aquela pessoa todos os dias. Pouco antes de completar 18 anos, a minha situação parecia ter piorado. Minha mãe, convencida de que meu problema era facilmente resolvido com algumas sessões de terapia, me mandou ao consultório de uma conhecida pré-programada para me fazer esquecer a rebeldia. Depois de meses de terapia e nada resolvido, acabei voltando para casa. Eu, que já não tinha amigos e não conseguia conviver com as pessoas à minha volta, teria que morar sozinha e cuidar do meu irmão 4 anos mais novo. Sim, naquela mesma casa. Minha mãe havia resolvido que viria para o Japão morar com meu pai e que eu devia ficar e esperar para para meu irmão terminar os estudos. Emancipada e com medo, meses após a partida de minha mãe, comecei a namorar com um garoto da minha sala. Em menos de 3 meses, esse garoto estava morando na minha casa junto com meu irmão. Na época, parecia que estaria tudo bem. Me sentia segura com ele lá, apesar do falatório por parte de toda a minha família. Eu nunca engravidei ou fiz algo impróprio. Hoje todos me aplaudem como sendo um exemplo de filha, mas o que menos desconfiam é que nunca consegui deixar ser tocado o suficiente para ter uma vida sexual. Obviamente que o namoro não durou, não por não haver relações íntimas, mas sim pela minha incapacidade de me relacionar. Vim para o Japão aos 19 anos, e 9 meses depois, uma hérnia de disco me fez voltar ao Brasil. Fiz uma cirurgia de risco, convivendo com medo novamente por ter que morar na mesma casa no qual passei minha infância. Uma cirurgia de risco e a presença constante daquela pessoa. Frágil e sem ver uma saída, casei-me com aquele mesmo namoradinho que tive aos 18. Fiz a cirurgia o mais rápido que pude e voltei ao Japão. Não vi a hora de estar longe daquela situação. Um ano depois, meu marido veio para o Japão e começamos uma vida que eu começava a acreditar que seria perfeita. 5 meses após a chegada do meu marido no Japão, entrei em profunda depressão ao descobrir que ele estava começando a buscar uma relação com outra mulher. Na época, essa mulher era minha melhor amiga. Passávamos praticamente todos os dias juntas. Era uma irmã mais velha para mim. Apesar de assumir ter desenvolvido sentimentos por outra, meu marido não me trairia ou desejava me deixar. Eu, mais uma vez, não fiz nada ou contei a ninguém. Me senti traída da mesma forma, mas não queria desistir da única pessoa que sabia do meu segredo. Mudamos-nos para outra cidade e recomeçamos, mas não era a mesma coisa. Eu novamente estava quebrada. A cirurgia que tinha feito supostamente me proibia de fazer serviços pesados, mas eu não queria que algo me dissesse o que não podia mais fazer. Acabei novamente ficando doente, minha coluna hoje dói durante todo o dia. Nada mais mudou depois disso. Me sinto presa, parada no tempo desde então. Sem poder trabalhar, hoje vivo com meus pais, presa em casa. Tornei-me uma pessoa amarga, rancorosa, não consigo me relacionar com meus pais. Ainda sinto ódio pelo que aconteceu comigo e por eles nunca terem me protegido. Não consigo manter amizade. Se me apego a alguém, facilmente sou ferida por falta de atenção que eu necessito. Ainda sou aquela criança que busca ajuda. Vivo constantemente buscando atenção. Pelo menos uma vez por dia, passa pela minha cabeça uma maneira diferente de tirar minha vida. Muitos me considerariam forte por não ceder a essa vontade, mas eu me considero medrosa demais para sequer tentar. Estou chegando à beira da minha capacidade física e psicológica. Mas agora, passando dos 24 anos, já não sei mais como pedir ajuda. Penso que voltar ao Brasil esse ano, talvez tentar terapia ou grupo de apoio. Para uma pessoa como eu, que não confia nas pessoas tão fácil, é difícil procurar esse tipo de coisa na internet. Nunca se sabe se vou encontrar uma instituição séria ou não. Peço ajuda de vocês para conseguir superar isso e conseguir ajuda profissional confiável. Também espero que, se esse e-mail for ao ar, que sirva de exemplo para os pais tomarem mais cuidado e prestarem mais atenção em seus filhos. Bom, eu quis ler este e-mail dessa ouvinte porque eu, Bafib, né, que não tá aqui, o Falcão Azul, nós como pais, nós vemos direto notícias pela internet, pelos jornais, por contatos com outros pais e mães que a pedofilia tá pegando mesmo. Assim, não sei se é porque hoje temos mais informações ou se é por causa da facilidade do acesso à pornografia que aumentou muito, né? Eu acho que são, na verdade, acho que são as duas coisas, mas é um alerta muito importante dessa ouvinte. E quanto à nossa querida ouvinte, se alguém do Japão conhecer e puder indicar um grupo ou uma associação séria que tem psicólogos, pessoas que ajudam vítimas de abuso e violência, puder deixar no post da rádio, indicando essa associação, por favor, deixe no post da rádio. E agora o que eu vou falar não é nenhuma dramatização, mas é algo que eu gostaria que essa nossa ouvinte escutasse, é que você conseguiu quebrar o silêncio, né? Foi o primeiro passo. Agora você tem que buscar ajuda de um especialista, psicólogo, que vai te ajudar a tratar as suas feridas emocionais. Você tratando dessas feridas emocionais, também espirituais, eu acho muito importante também o lado espiritual, você aos poucos você vai saber trabalhar este medo, este ódio, né? Assim, não guarde isso tudo pra você, que é muito ruim. Não perca as esperanças. Assim como nós escutamos, compreendemos você, né, e queremos o seu bem, a sua alegria, há pessoas mais capacitadas ainda que nós, que vai te escutar, que vai te ajudar. Então, não tenha medo de procurar ajuda. Então, por favor, eu sei que nós temos muitos ouvintes no Japão, né, recebemos já vários e-mails de gente do Japão. Se conhecer associações, deixe no post aqui da rádio, que vão estar ajudando bastante. Não só ela, de repente alguém que conhece, que também passou por essa situação, é uma ajuda. Então, um grande abraço. Eu não deixei você falar, pode falar.
Não, eu fico muito chocada, cara, com isso, porque assim, a gente tava conversando sobre isso, um grupo de amigas minhas, que uma teve a filha abordada por um cara, não aconteceu nada, o cara simplesmente quis pegar a mão da menina, mas a menina vem sozinha da escola, então ela tava preocupada com a situação. Então a gente tava conversando, não existe uma mulher que tu converse que que não tenha uma história de assédio, uma história de violência sexual pra contar. É impressionante como os homens acham que tem o direito de passar a mão, de agarrar. Eu não sei o que que passa na cabeça de um homem que acha que a mulher tá ali pra ele. E eu, se eu fosse essa menina, eu soltava a bomba na família e contava do vô tarado, cara. Todo mundo esconde. Sabe, de todas as pessoas que eu escutei a história, todo mundo esconde. Ah, porque o meu vô me... Né, o meu vô me bulinava, meu tio, o meu primo. Ninguém conta, cara. Tem que chegar, se vai acreditar, se não vai. Problema da família, se vai ficar mal falada na família, se vão te expulsar. Problema deles. Mas que se ele fez com ela, ele fez contra a prima dela, sabe? Se um filho da puta desse ainda tá vivo e ela tiver uma filha que chegar perto dele, ele vai tentar fazer com a filha dela, sabe? Eu acho que tem que chegar e escancarar mesmo. Tem que falar, olha, tu me molestou quando eu tinha tantos anos, assim, assim, assim. Se a mãe, se o pai vão acreditar, problema deles. O negócio é que vai sair dela. Vão ficar de olho na pessoa. Ai, cara, eu fico revoltado com um caso assim. Revoltado.
É verdade. Tem que expor, tem que falar. Não, ela não pode guardar. Mas isso é uma coisa que vem desde que ela era criança. E criança não tinha noção. É um trauma que ficou.
Não, pra criança, a criança não sabe o que é.
É uma coisa que traumatizou ela lá atrás e que ela vai ter que tratar.
Sim.
Que ela vai ter que tratar com um profissional que vai ajudar ela, porque é aquela quantidade de emoções, né, e dentro dela, que ela precisa ter um canal pra tirar tudo isso, pra entender e pra organizar dentro dela.
Ah, não, tem que ter uma ajuda profissional.
Tem que ter.
É muito complicado se livrar disso. Aconteceu um negócio comigo, assim, que perto de tudo do que aconteceu com ela, por exemplo, o meu não foi nada. Mas o que aconteceu comigo me deixou tão, tão assustada, tão indignada, que eu tive que fazer bastante tempo de terapia pra me livrar disso, sabe? Foi... E não foi nada, assim, sabe? Foi uma coisa perto do que aconteceu com ela, foi uma coisinha boba. Mas aquilo me marcou tanto também que foi um bom trabalho até.
Foi algum tipo de folga masculina com você?
Sim, foi um assédio. Eu tinha 14, 13 anos. E daí aquilo que conta pra família, ninguém acredita. Ah, porque não é bem assim, porque não sei o quê. E foi assim, uma coisa, né? Mas, nossa, me marcou muito. Daí uma vez aconteceu um caso igual, numa escola que eu dava aula. Eu fui chamar a atenção dos alunos na sala, eu botei pra chorar dentro da sala, lembrando do que tinha acontecido comigo. Daí eu disse, não, então realmente eu preciso trabalhar essa...
Não, é uma violência.
Não, tem que falar, cara, tem que deixar claro que a gente não tá aqui pra ser bonitinho e pra deixar todo mundo fazer o que bem entender com a gente. E não é pensamento feminista isso não, é que eu vejo tanta história, eu sei de tanta coisa, cara, que dá nojo. Chega uma hora que tu olha assim pra cara de um cara e tu tem nojo, sabe? Porque tu imagina que uma pessoa daquela é capaz de fazer tanta coisa. E esse assédio não é só com meninas, não parte só de homens, né?
O assédio é também com meninos, você que... Sim. Também, né, quem tem filhos homens também vão ser assediados.
É complicado.
Tem que ficar de olho mesmo.
E daí, tu vê um monte de gente fazendo campanha contra pedofilia, e daí tu vê, eu não lembro qual foi a revista que soltou uma entrevista com aquela Maísa, uma chamada um trecho em destaque da entrevista dela era, ai, eu estou solteira, a pirralha tem 8, 9 anos. Daí uma revista me pega e me solta isso. Então a culpa também é do seu Raul Gil, do seu Gugu, de revistinha, de gente que incentiva os filhinhos a assistirem Rebeldes, filminho da Hannah Montana. Tudo isso influencia sexualidade infantil. De gente que veste criança igual a adulto. Esse programa vai ficar muito dramático. Perderemos vários ouvintes.
Meu Deus, eu vim aqui pra rir. Não, vai escutar a Rádio Mona Lisa, programa de amor, meu Deus.
Nossa.
Agora sobre o Monacast Papo de Bar 3, com a linda vitrine que o Tid Lebre fez.
Oh, eu fico tão linda nos desenhos dele.
Até rimou, né? Ele colocou tantos detalhes, muito legal.
É comentário do Alexandre Monteiro. Adorei o Papo de Bar, foi o meu primeiro podcast de férias. Tem uma frase desafio para o próximo Papo de Bar. Essa frase tem que ser repetida no começo, no meio e no fim para regular o grau de bebedeira. Ela vai. Um prato trincado de trigo para três tigres treinados. Eu não consigo falar isso nem sobra que dirá alcoolizado.
Pois é, um prato trincado de trigo para três tigres treinados. Mais rápido?
Ah,
fala rápido.
Eu já falei na minha velocidade máxima.
Um prato trincado de trigo para três tigres treinados. Tigres, tigres. É uma boa frase. Pô, você não vai lembrar nem da frase se tiver bêbado, assim.
É, realmente, eu não ia lembrar nem da frase.
Um prato trincado de quê? Comentário do Thiago Mendes. não sei se existe mesmo, mas eu acho que a expressão bebe como um gambá vem do fato de algumas pessoas mais antigas dizerem que o bicho bebe pinga e fica bebão.
Sai por aí fazendo merda.
É, ele colocou um link aqui do YouTube, a gente vai deixar o link.
Os antigos são aqueles povos sábios, tudo são os antigos.
Antigos profetas.
Comentário do quem que falou isso? Quem que falou isso?
Ai, eu tava trocando de lá, de lugar, alguém falou, eu não sei quem.
Ah, sim, alguém falou que Mafalda não sabe quem. Aí, daí a Elba disse que não estava bêbada, e a Phoebe disse que todo ano sai uma certa matéria na Nova, mas ela só comprou uma vez na vida. Ah, sei. Então, eu sempre falo que eu estou bêbada, porque eu nunca tô bêbada. A pessoa acha que eu tô bêbada, mas eu sou assim mesmo. Agora, a da Phoebe, realmente, eu também achei estranho, que é uma pessoa que, né? Mas, enfim, já que ela diz, a gente acredita, né?
Foi o Malco Tux que falou.
Ah, é?
Quem comentou.
Mas é verdade, eu confirmo, eu concordo com ele na parte da Phoebe.
Me engana que eu gosto.
Phoebe. É, ela deve ter assinatura. Ela já deve pedir pro jornaleiro, ó, quando sair aquela edição, o senhor, por favor, o senhor me...
Não, ela tem assinado, recebe em casa, assim. Já tem uma pilha.
Ela deve receber um pacote Nova, Cláudia, Marie Claire. E Vogue, que ela adora a moda.
Não, que ela quer saber a cada mês qual é a novidade, a nova posição sexual.
É, a parte lacrada. É a Cláudia ou a Nova que tem a parte lacrada?
Deve ser a Nova que tem lá os papos de sexo lá.
Olha, porque vou te falar uma coisa. Aquele povo que dá entrevista pra Nova é tudo mentiroso, cara. É mentira. Ninguém tem umas histórias que tu olha pra foto da pessoa e diz assim, meu Deus, como é que tu consegue mentir tão descaradamente assim pro público?
Ah, inventam, né? Eles inventam.
Ah, pelo amor de Deus, todo mundo tem caso de amor maravilhoso com homens maravilhosos, ninguém pega feio, ninguém pega baranga, ninguém pega pobre. É impressionante, cara.
E o povo quer ouvir, a gente coloca. E... Elba de novo? Olha aí.
Meu Deus, mas a mulher me ama. Comentário do Davi. Caramba, que obsessão com pinto de camelo. Não é uma obsessão, é uma curiosidade. Eu nem acho que nenhuma tava bêbada nem nada. Já me acostumei com as maluquices de cada uma e por isso que eu gosto tanto do Bonacast. Oh! Excelente cast mais uma vez, meninas. Parabéns. Eu respondi pra ele lá no site que ele me conhece. Que eu não tava bêbada, realmente. Eu falo merda assim mesmo. Porque se cada vez que eu falar merda, todo mundo dizer que eu tô bêbada, já era pra eu estar com cirrose.
Já estaria no túmulo, assim.
E acabou. Ah, esse episódio não vai ter a Frau, porque a Frau tá de férias, tá?
Então esse episódio não vai ter a Frau.
Ah. A Frau está de férias, a Frau está muito debilitada.
Debilitada?
É, e a Frau não recebeu nenhuma pergunta, a Frau está arrasada. A Frau mandou avisar que se ela não começar a receber pergunta por e-mail, ela vai se aposentar.
Então, olha só, mandem perguntas, senão não teremos mais doutora Frau Gertrudes. Tadinha da doutora Frau.
Ela foi pesquisar, o que ela falou que ela ia pesquisar? A vida sexual das baleias jubartes, era isso?
Aproveitar o inverno?
É, ela ia pra Patagônia.
Então, mandem perguntas pra doutora Frau Gertrudes. Pra quando ela voltar de férias, ela responder. Mandem.
Responder quando?
Hã?
Quando tu falou, responder, patê, patê. Eu escutei assim, responder, patê, patê.
Quando ela voltar.
Ai, meu Deus, tristeza.
Música da semana. Today I don't feel like doing anything.
I just wanna lay in my bed. Música da semana.
Música da semana. A música da semana. Falar com a voz da Dani. Eu não sei imitar a voz da Dani.
Música da semana.
Eu vou fazer curso de rádio aqui na Federal, só pra eu falar igual a Dani.
Qual que é a música da semana, Balena?
Não sei, tu não mandou pra mim?
Eu não mandei porque eu não sei também.
Tu não me disse nada?
Eu também não sei, eu não escolhi.
Ah, eu achei uma música tão bonitinha. Ela é viadinha, mas ela é tão bonitinha. Aquela I Marry You, I Think I Marry You, do...
John Secadas.
Como é que é o nome daquilo? Bruno Mars. E tem aquela também que é muito boa, né? Move Like Jagger, que é muito boa.
A gente falou de casamento, vamos para esse, né?
Oh, que lindo.
Tá, música da semana então?
A música da semana é I Think I Wanna Marry You, de Bruno Mars. Muitos coraçõezinhos.
Muitos coraçõezinhos. Vamos tocar a música e até a próxima rádio Mona Lisa de Pijamas.
A rádio Mona Lisa de Pijamas. Rádio Mona Lisa de Pijamas.
Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? to look in your eyes.